para entendermos por que tanta chuva e até quando tanta chuva, professor do Departamento de Geografia da URGS e diretor do Centro Polar e Climático, Francisco Eliseu Aquino. Professor, que fenômeno é esse que estamos vivenciando com tanta chuva, com tanto acumulado nas últimas horas, professor? Boa noite.
Boa noite, Marcelo. Boa noite aos que nos acompanham. A organização e evolução desse ciclone extratropical permitiu uma combinação que gerou, né, que, ou melhor, que vem alimentando esse volume de precipitação ao longo das últimas 12, quase 24 horas, podemos dizer assim. Né? Então a gente tem aí uma entrada de ar frio entre o Uruguai e o Atlântico Sul, encontrando um ar mais aquecido ao norte do Paraná, com o Paraguai, e muita umidade entrando do Oceano Atlântico aqui na direção de Florianópolis para alto mar, né? Quando a gente olha a partir de Porto Alegre, vamos dizer assim, né? Então, essa entrada de ar úmido e a organização desse ciclone está gerando muita instabilidade, muita chuva, e esse sistema está passando devagar, ele está contínuo, passando devagar entre o Paraguai e pelo centro-norte do Rio Grande do Sul, digamos a parte mais substancial com o volume de chuva, assim como vocês vêm relatando aí ao longo do dia e especialmente agora à noite os efeitos, né, do acúmulo de chuva em estradas, em arroios, elevação de rios, em toda a região norte e noroeste do estado, que há pouco tempo, então, passava por uma estiagem, né?
A população gaúcha ficou muito assustada com o alerta que foi criado nessa semana, tendo em vista o episódio da semana passada, né, professor, o ciclone bomba. O que se verificou, pelo menos nas últimas horas, foi agora menos vento, mas um volume muito maior de chuva. Inclusive com médias aí em um único dia do que se registra normalmente um mês inteiro. O que que a gente pode projetar para as próximas horas, para os próximos dias aqui no estado?
Bom, por sorte, a previsão de ter de formação num ciclone, ela está correta, a possibilidade dele evoluir com diminuição da pressão rápida e, quem sabe, virar um ciclone intenso e até poder virar um ciclone bomba, né? Por sorte, a circulação atmosférica não levou o fenômeno a essa intensidade, né? Para nós é muito melhor, né? Então, comparado com o evento que ocorreu na semana passada, em que a formação do ciclone foi muito mais rápida, muito mais intensa, o sistema frontal e toda a nebulosidade com chuva intensa passou mais rápido, deixou muito mais dano pelo vendaval, pelo granizo e etc., né? Pelas rajadas de vento excepcionalmente intensas, o que está sendo diferente agora, né? Então, o ciclone que realmente se organiza e não está tão intenso, ele vai ficar, digamos, bem centralizado na nossa costa central do Rio Grande do Sul, entre essa madrugada e amanhã, né? E ainda deve gerar vento e alguma precipitação intensa em algumas regiões. Mas a vantagem, se é que existe vantagem, né? É que o caminho que ele seguiu agora gerou chuva a longo prazo, mas não teve as tempestades tão severas em termos de vento como eram esperadas, né? É notável já nas imagens de satélite, eu estou aqui monitorando elas, que nas próximas 2, 3 horas deve ter uma diminuição da chuva, especialmente na região de Vacaria, Campos de Cima da Serra, em direção ao litoral norte do estado. Existe essa sutil diminuição na nebulosidade e a gente vai acompanhando, né, a diminuição. Para vocês terem uma ideia, em especial nossos ouvintes, né, a área de nebulosidade hoje passava de 300 mil quilômetros quadrados. Isso é maior que o Rio Grande do Sul inteiro, né, cruzando entre o Paraguai e o Rio Grande do Sul e saindo pelo Oceano Atlântico, né? É realmente uma área de muita instabilidade, muita nuvem. A gente pode dizer que também é típica para o inverno do Rio Grande do Sul, quando esses fenômenos se organizam desta forma, né? Então, sem dúvida, temos muito dano, um volume de chuva expressivo, né? A chuva do mês, ou superar a chuva do mês em menos de 24 horas, isso sempre causa dano, causa muito alagamento. É impossível o sistema natural, né, e o urbano escoar esse volume de chuva. A gente tem que realmente agradecer bombeiros, defesa civil e todos que estão na rua tentando, de alguma forma, mitigar esse impacto. Mas não tem bomba que suporte esse volume de chuva, esse volume de água, né, sendo drenado pelo sistema, né, em tão pouco tempo.
Professor, qual é a previsão que a gente pode fazer, que vocês têm feito com relação... Porque nós estamos no início do inverno e essa primeira quinzena de julho, ela está sendo... Primeiro com aquela onda de frio intenso, seco, e agora com essa umidade, com chuva em grandes acumulados. Qual é a tendência para o inverno? Vai ser espaçado frio? Vai ter mais chuva que o habitual do que anos anteriores? Que desenho o senhor está fazendo para julho e para os meses seguintes?
Olha, a previsão que nós temos, tanto dos Centros de Previsão do Tempo e Clima no Brasil, órgãos oficiais e no exterior, apontam chuvas com uma possibilidade de ter chuvas na média ou até abaixo da média no Rio Grande do Sul nesse momento. E não ser um inverno rigoroso, frio, tá? Um inverno na média para morno, essa é a expectativa. O detalhe é que no início desse nosso inverno ocorreram fenômenos típicos, que são ciclones extratropicais, ocorreu chuva, mas de alta intensidade. E o próprio ciclone bomba que ocorreu na semana passada e que ainda está na memória de todos, né? E óbvio, o impacto dele foi realmente assustador, a gente pode dizer, usar essa expressão, foi o contraste entre uma América do Sul quente, uma entrada de um ar frio... E esse torna, né, a palavra explosiva, né, cai bem para o ciclone bomba, né? Então isso assustou e então surge, né, um receio de que seja muito tempestuoso, com muita onda de frio, etc. O que não está sendo previsto, não é previsto há 2, 3 meses já, que ele seja rigoroso e nem com chuvas acima da média, né? Claro que do ponto de vista hídrico, nós que estamos com uma deficiência hídrica desde setembro, outubro do ano passado, ter um inverno com regularidade de precipitação ou chuva na média seria o ideal, né? Isso seria muito bom, porque nos ajudaria a chegar na próxima primavera e no verão sem um déficit hídrico maior do que nós já tínhamos, em especial, né, no oeste do estado, no noroeste do estado, que vinha sofrendo bastante.
Mas a gente poderá ter ainda outros ciclones ao longo desse período, professor?
Sim, sem dúvida. Em média, nós temos aí, para o inverno, um inverno típico dos nossos avós, né? Com chuva, garoa e temperaturas mais baixas do que dos últimos 30 anos em média, tá? É um ciclone extratropical por semana, quando não quase dois, um passando e 5, 6 dias já chegando o outro, né? Isto é, quando eu falo um ciclone extratropical, era uma frente fria, vindo a chuva e a temperatura cai, as madrugadas ficam frias, teria geada e assim por diante. Então, é de se esperar para o sul do Brasil, num inverno rigoroso, típico de 30, 60 anos atrás, um ciclone por semana, aproximadamente, né? Nas últimas décadas, essa regularidade não foi assim, nós chegamos a passar mais de 15, 18 dias sem uma atividade de ciclone. Por isso o inverno fica mais abafado, chove menos, né? A gente tem essa percepção de invernos mais mornos, né? Então, o que nós estamos vendo, e aí é interessante mostrar, que entre a semana passada e essa, deu exatamente uma semana entre a passagem desse ciclone, né? E, claro, a força da semana passada, né, é que causou realmente um impacto emocional, sem dúvida, um impacto emocional e um impacto financeiro e inclusive perdas de vidas, que é o maior impacto de todos, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina. Agora, eu chamo a atenção que, dentro desse cenário de mudanças climáticas e eventos extremos, a região sul do Brasil vem dando sinais de amplificação desses fenômenos. E é interessante que nós tínhamos estiagens 1, 2, 3, 4 meses a partir de hoje para trás, né? E nós tínhamos, em alguns momentos, quando chovia, a passagem de uma frente fria. Inclusive isso no verão. Nós tivemos formação de ciclones e passagem de frentes frias, inclusive no nosso verão de outono. O que chama atenção para nós que estudamos o clima, né? Que investigamos esses fenômenos de longo período de tempo para entender o que está acontecendo. E parece que agora o inverno deu o sinal característico do inverno, porém com intensificação, ou em vendaval, ciclone bomba, né, ou chuva excepcionalmente com volumes elevados. Né. E é bom também destacar, a sua pergunta me permite, que quando nós falamos de ciclone bomba, que não é o nosso caso hoje, né, nós temos em média dois, três ciclones bomba ao ano na região sul do Brasil, né? Aqui, a maior parte das vezes eles estão no mar, não estão exatamente sobre o continente como aconteceu semana passada.
Então tá. Professor, muito obrigado por nos atender, por trazer esclarecimentos importantes, esses alertas e o que vem pela frente, né? Professor do Departamento de Geografia da URGS e diretor do Centro Polar e Climático Francisco Eliseu Aquino. Obrigado e uma boa noite.
Boa noite. Na torcida que o tempo melhore.